Agradeço a presença da Aresp e de a prontidão que tiveram em aceder ao nosso convite, mais uma vez, para estarem aqui presentes no grupo de trabalho de turismo que nós constituímos também nesta legislatura com o objetivo de acompanhar este importante setor estratégico nacional, mas também de ver em que medida é que, que o orçamento afetou e está a afetar o turismo nacional. E vermos também em que medida é que nós podemos contribuir enquanto Assembleia da República para ajudar este setor, a criação de postos de trabalho e, no fundo, gerar emprego e crescimento económico no nosso país. De modo que vamos proceder da seguinte forma, como já conhecem, é habitual. Dou as boas-vindas ao Sr. Comendador, ao Sr. Presidente da Aresp, que saúdo, ao Sr. Vice-Presidente, também eu apresento, portanto, o Sr. Comendador Mário Gonçalves, o Sr. Vice-Presidente Armando, não está, o Armando Fernandes hoje não está, o Alexandre de Almeida também está a chegar, portanto, também é membro da direção e esteve aqui connosco no outro dia, porque veio representar a CTP, aliás. E está o Sr. Secretário-Geral, também conhecido de todos, José Manuel Esteves, e a Doutora Ana Jacinto, Secretária-Geral Adjunta. Portanto, exatamente, e o doutor que não tenho aqui. Pronto. Dou as boas-vindas a todos, à Aresp, e, portanto, o assunto da nossa agenda é a análise da situação do setor e o balanço da mesma. Apresento também os deputados que estão aqui presentes. O Sr. Deputado do PCP, João Ramos, a Sra. Deputada Cláudia Aguiar, do PSD, e o Sr. Deputado Acácio Pinto, do PS. Como disse, ainda estamos à espera de mais alguns colegas. Portanto, vou-vos dar rapidamente a palavra, sem mais delongas, e depois daremos a palavra aos Srs. Deputados para pedirem alguns esclarecimentos e fazerem algumas intervenções, sendo que depois voltarei a dar-vos a palavra para essas respostas e tentando assim também agilizar os nossos trabalhos. Faça o favor, Sr. Comendador.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado por nos terem recebido mais uma vez aqui nesta casa. É um orgulho para nós. É pena que quando normalmente estamos aqui é para reclamar algo de que a situação do setor vai má. É pena que a gente não venha aqui dizer-vos que, aos senhores deputados, que o setor está bem e o país está bem, mas infelizmente vocês sabem qual é a situação do país e do nosso setor. Digamos que nós estamos na curva pior da crise desde há uns anos a esta parte. E atrevia-me a dar nota de duas situações, portanto, a fiscalidade e o arrendamento não habitacional, que para nós é a segunda bomba para o setor. Mas eu, em relação à fiscalidade e ao IVA, eu quero lhe dizer que nós estamos completamente assustados porque neste mês de março é quando as empresas que pagam o IVA todos os meses estamos a pagar o primeiro mês do IVA no setor da restauração, que é o mês de janeiro. Ora bem, e o problema é que, infelizmente, chegam-nos todos os dias situações de empresários que não têm dinheiro para pagar o IVA. E nós sabemos, quer dizer, já prevíamos isto e alertámos na altura o Governo e também os senhores deputados aqui na Assembleia da República, que a situação, no caso do IVA passar para 23%, como infelizmente aconteceu, que a situação ia ser devastadora para o setor. Ora bem, quando os empresários e os estabelecimentos, que neste momento até têm do mesmo número de clientes, estão com 25, 30% a menos de receitas, Mas o problema, senhores deputados, é que a taxa do IVA subiu 77%. Passou de 13% para 23%. São 77% de aumento. E o problema é que este é um problema para aqueles que pagam mensalmente, estão a pagar no mês de janeiro. Em maio vamos ter, portanto, a noção daquilo que acontece às empresas que pagam o IVA de 3 em 3 meses e que vão pagar o primeiro trimestre. Eu queria, e para demonstrar aquilo que é a realidade, do dia 16 de fevereiro ao dia 29, encerraram nos Açores 12 estabelecimentos, 8 restaurantes, 3 pastelarias e 1 indústria alimentar. Em Lisboa, 4, 3 restaurantes e 1 pastelaria. No Alentejo, 12, 7 restaurantes, 4 pastelarias e 1 restaurante de serviço rápido. Isto, meus senhores, senhores deputados, sócios da Aresp.
Anulações
de associados. Nós estamos a dar-vos uma noção. E todos estes estabelecimentos, também tenho aqui os números, 13 por encerramento porque não têm condições para continuar, 7 por mudança de sociedade, 7 por dificuldades financeiras e, portanto, encerraram os estabelecimentos, 7. E há mais um que, portanto, também desistiu para reduzir despesas. Portanto, este não encerrou. Os outros encerraram tudo isto em poucos dias. E num universo, não de 85 mil, mas de 25 mil que são os nossos associados. Estes eram todos os nossos associados.
Portanto, estes números podem ser multiplicados por 2.5, não é? Sensivelmente, senhores deputados. São números em cima da quentes ainda, não é? Vulcânicos.
Isto é um bocado problemático e o problema é que vai ser pior agora, como eu disse, em maio, quando os empresários pagam de 3 em 3 meses, tiverem que pagar o primeiro trimestre, a maior parte deles... claro que há aqueles que se têm conhecimento, que são nossos associados, nós fazemos a monitorização deles, mas há aqueles que não são associados e que também não fecham ou não encerram através da insolvência, pura e simplesmente as famílias encerram os estabelecimentos porque não têm condições para continuar. Esta era uma situação que se poderia ter evitado, porque na realidade, embora... E alguns senhores deputados aqui da Assembleia têm dito de vez em quando nós falamos, mas os senhores próprios têm dito que há estabelecimentos a mais. É verdade que a média na Europa é de um estabelecimento para 450 cidadãos, a média em Portugal é de um para 24. É verdade, mas o problema que se põe é que eles estavam cá. E, por conseguinte, nós, em 1966, tínhamos 30 mil estabelecimentos de restauração e bebidas em Portugal e, em 30 anos, triplicou. E triplicou como? Começou logo em 76 com a vinda dos retornados, depois com algumas empresas que foram encerrando, em que as famílias abriram um café, um restaurante. E digamos que isto... É uma situação que estava instalada no terreno, mas as pessoas conseguiam sobreviver com muito trabalho, com muito custo, com muitos sacrifícios, mas conseguiam manter os postos de trabalho, muitas das vezes, de uma família inteira. E isto, quer dizer, eu gostava de não ter razão, mas aquilo que nós dissemos a determinada altura, está-se a verificar agora no terreno que tínhamos razão e que deveríamos ter sido ter sido ouvidos. Sr. Deputado, muito obrigado por estar presente. A outra situação, o arrendamento não habitacional.
Dá-me licença que eu dou aqui um retoque no IVA, Sr.
Sim, sim.
Permitem-me, Srs. Deputados, que eu faça só no tocante à questão do dossiê que entregámos aos Srs. Deputados, resumindo, há uma primeira fase em que poderão ver que diagnosticamos a dimensão, os volumes de receitas, chamava a atenção, que é um dossiê que tem a vossa posse, que é este exatamente sobre o IVA, onde sintetiza, e um destaque para esta problemática que chamámos a atenção na altura, que é o cómputo global das receitas do Estado no nosso setor, que é composta da seguinte maneira: 2,5% em sede IRC, página 5 neste documento, 14,9% em sede de IVA e 82,6% das receitas do Estado do nosso setor são de empregabilidade. E é aqui, não nesta vertente, que todos temos alguma tendência em concentrarmos na análise da diminuição das receitas do IVA ou mesmo das receitas do setor, é no mercado de emprego que se vai ganhar ou perder a luta das receitas do Estado. E aqui, aos encerramentos, mas não só, e é importante ter atenção, que são as empresas que esforçadamente se mantêm abertas e que estão a despedir trabalhadores, que estão exatamente a diminuir estas receitas dos nossos 23,75% de taxa social única, que até hoje não foi feita a desvalorização fiscal preconizada pela Troika, e nem a compensação da meia hora de trabalho diária, e o IRS dos trabalhadores, e mais grave, estamos a mandar os trabalhadores para o Fundo de Desemprego gerar despesas. E é neste desemprego silencioso das nossas micro e pequenas empresas que se vai perder a luta. Em seguida, damos rapidamente a noção de como é que os IVAs, na página 6, afetaram a nossa hotelaria, que neste momento está com uma média de 14,5% de taxa de IVA, porque tem a sua componente de restauração, ou seja, a hotelaria, por indução do IVA da restauração, teve um aumento de 38% no seu IVA, nós 77%, eles 38%, e o turismo, no seu cómputo geral, ficou com uma média, atendendo à ponderação das receitas, de 20,4% de taxa, corresponde a um aumento de 25%. Nós recordamos aos Srs. Deputados que já tínhamos projetado em 2012 e 2013 contrapartidas pelas taxas, pelos aumentos ou não, e as rupturas. Nós neste momento estamos a encomendar um estudo fundamentado a uma reputada consultora multinacional para balizar estes números que inicialmente tantas dúvidas surgiram em tanta gente a nível nacional, que pôs em causa os números que nós avançávamos. Serão fundamentados por alguém independente e coordenado, inclusive, por respeitados políticos e técnicos que vão confirmar, e serão números que depois não poderão ser discutidos. De qualquer forma, o que nós estamos a salientar é que os encerramentos e os despedimentos que estamos a fazer serão praticamente incontornáveis na perda da qualidade do nosso produto turístico. E se os deputados permitem, no fundo é isso, é que o que está em causa nem sequer é só o tecido empresarial, nem sequer é só o desemprego, é sobretudo a competitividade. O primeiro, para resistir às empresas, vão gerando determinadas economias de escala, tentando sobreviver, mas o que está em causa é a qualidade. A qualidade que tantos anos levámos a lutar pelas questões de alimentares, a nossa gastronomia, a higiene e segurança alimentar. Temos as melhores instalações do mundo, que procedemos do mundo, mas é verdade, Srs. Deputados, porque temos avultados investimentos nas nossas cozinhas e zonas de retaguarda, e não, nem sequer conseguimos amortizar até agora. Isto tudo vai ser posto em causa. E a competitividade, como sabem, o turismo, e estamos a falar com especialistas de turismo, é balizada aqui. O grau de satisfação do turista quando sai, ele diz que em primeiro lugar a sua maior satisfação foi a restauração e a gastronomia. Perdendo nós esta capacidade, dificilmente o recuperaremos. Mas esse estudo que vai acompanhar uma petição à qual pedimos aos Srs. Deputados a máxima atenção, a breve trecho, estamos a monitorizar tudo o que está aqui que estamos a apresentar aos Srs. Deputados, para a breve trecho apresentar aqui nesta casa a petição em que estamos a solicitar aos Srs. Deputados que tenham a gentileza de voltar a reavaliar e a discutir esta matéria. por forma a que a catástrofe, que se vai consumando silenciosamente dia a dia, não chega ao fim do ano segundo as previsões estimadas. E pedimos encarecidamente que, pelo menos, a petição disso, me permitem, por favor, reponham o IVA ainda durante o orçamento, o exercício 2012, dos 13%. É isso que estamos a pedir, para permitir que estes números sejam... essa petição será acompanhada, como disse, de toda esta explicação e destes estudos. Não é? Também depois a seguir fazemos uma demonstração das insolvências em curso, das receitas fiscais que já estão dados formais do Instituto Nacional de Estatística e das previsões, das quedas que estão a ser feitas. Recordamos aos seus deputados que o próprio Sr. Ministro das Finanças ontem mesmo deu nota que reconhece que há quebra de receitas fiscais e que houve alguma precipitação na alavancagem deste aumento de alguns impostos, nomeadamente os 77% do nosso IVA, como estamos aqui a dizer. Não os maçamos mais, acabamos com uma proposta que já foi feita na altura, em que o nosso Presidente e o Comendador tão exaustivamente demonstrou que, se pudéssemos ter um IVA à taxa reduzida, como a vizinha Espanha, que nos está a desertificar a nossa raia, como França, como Itália, como a Irlanda, país intervencionado pela Troika, acabou de baixar a sua taxa intermédia para a taxa reduzida, como a Croácia, que consideramos um destino turístico diretamente concorrente do destino português, acabou de baixar a sua taxa de IVA da taxa máxima, como estamos nós, para a taxa reduzida, propunha-se à Arespe criar 40 mil postos de trabalho em 2012 e 2013, não o destruindo. Continuamos disponíveis para estudar esta questão e, finalmente, deixamos alguma informação aos seus deputados sobre a evolução da taxa de IVA na Europa, na página 12, onde é que nos situamos orgulhosamente no top 5 desta mesma Europa. E outra questão de que, infelizmente, somos permanentemente acusados, que afeta diretamente alguma postura política do Governo, que é a questão da informalidade com que o nosso setor é habitualmente carimbado. Não é verdade, estamos aqui a desmontar, somos o 5º setor em informalidade em Portugal e Portugal está na média europeia, não tem segredo. Quem está na informalidade é a Alemanha, seus deputados. Se os seus deputados forem a um restaurante na Alemanha, não, mesmo que os convidem, por favor, não entrem numa cozinha ou num armazém, porque não conseguem, tem que ser de nariz tapado. E se pedirem a fatura no restaurante, os senhores sabem que lhes serão olhados como um estrangeiro muito estranho, não é? E em vez de terem um galheteiro, que infelizmente nós aqui temos que ter galheteiros ao triplo do preço para satisfazer o lobby dos embaladores, têm um bocado de azeite numa coisa qualquer. Portanto, há a crescer a tudo isto os custos de contexto para gerar esta qualidade que até hoje temos enfrentado com muito orgulho, mas agora não temos espaço de manobra. Sobre o IVA, era tudo, Sr. Deputado.
Eu só ia dizer o seguinte, para também, tem isso em consideração, depois vão ter tempo depois, claro, também ainda de complementar com as perguntas do Sr. Deputado, que os seus deputados, portanto, farão, portanto, tentarem ser o mais breves, porque depois, claro, vão ter tempo nas respostas, claro, para aprofundar mais, claro, as questões.
Em relação ao arrendamento, passando a outro tema, que uma questão que nos preocupa muito, o arrendamento não habitacional, nós estamos preocupados porque, na realidade, se repararem bem, o nosso setor não tem rendas desatualizadas. E se elas estão desatualizadas, em alguns casos, não é por culpa dos empresários, é por culpa dos próprios senhorios. E mais, a recuperação dos espaços onde temos os nossos estabelecimentos, fomos nós que fizemos sempre. Mais, obrigatoriamente, nós, mais ou menos 5 em 5 anos, somos obrigados a fazer obras. Essas obras, obrigatoriamente, e quando metem projetos nas câmaras municipais, têm que acompanhar uma autorização dos senhorios para fazer essas obras. Por conseguinte, as rendas estão atualizadas, mas nem sequer é o problema das rendas que nos preocupa. O que nos preocupa a nós é a faculdade com que o senhorio fica de poder, portanto, pôr um inquilino, um empresário na rua. Ou seja, nós, neste momento, na legislação atual, há 5 anos, passa para 2, segundo o projeto que está a ser portanto, proposto na Assembleia, e o problema que se põe é este. Nós sabemos de antemão que há muitos estabelecimentos em ruas em que os próprios senhorios não vão criar problemas, porque sabem de antemão também, se o inquilino lá está a sair, que não vão alugá-lo a outra. Agora, o problema são os estabelecimentos emblemáticos em zonas onde, por conseguinte, os senhorios têm possibilidade de alugarem por mais dinheiro o seu espaço. Eu penso que em relação, e como disse, em relação às rendas, nós não estamos tão preocupados, estamos sim em relação às ações de despejo e à faculdade com que os senhorios ficam para poderem despejar o inquilino. A doutora Ana Jacinto é que tem acompanhado mais este dossiê. Se quisesse dar alguma à chega em relação àquilo que eu disse.
Eu julgo que os senhores e as senhoras deputadas conhecem bem este dossiê, porque nós já o temos vindo a desenvolver há algum tempo, e a grande problemática passa por aquilo que o senhor Presidente disse, mas não só, porque a filosofia que está subjacente a esta alteração não colhe no que diz respeito ao arrendamento não habitacional, não é? A filosofia passa por a reabilitação urbana, pelos edifícios que não estão reabilitados, que precisam de obras, que as rendas estão desadequadas, e no arrendamento não habitacional, em concreto, no que diz respeito à restauração e à hotelaria, que é uma realidade diferente daquilo que é a tradição no comércio, nós temos investimentos avultados, efetuados, que não podem ser movíveis. E a questão é essa. Nós, no arrendamento não habitacional, neste setor em particular, nós temos um duplo proprietário. Temos o proprietário do negócio e temos o proprietário do imóvel. Portanto, e é isto que não foi levado em conta. E toda a filosofia que está por trás da alteração depois não se ajusta a esta realidade. Os prazos não estão adequados. A negociação direta entre o senhorio e o arrendatário não pode ser efetuada nos moldes em que está efetuada, porque é preciso que haja aqui um mecanismo de um árbitro, porque senão obviamente estamos nas mãos do senhorio. Os prazos da denúncia também são encurtados, o trespasso e a cessão de cotas também não está ajustado, porque isto leva a que não haja investimento neste setor de atividade. Nós não podemos colocar um hotel que está situado num sítio qualquer, pegar nele e transportá-lo para o outro lado. Portanto, é isto que não está de facto acautelado e que nós chamamos a atenção e que, pelos vistos, é percepcionado por todos, e não percebemos porque que se mantém esta intenção, que não vem, obviamente, demorando e que não é uma obrigatoriedade da Troika.
Já agora, Sra. Presidente, só mais uma questão. É sobre os financiamentos, e aqui o meu secretário-geral vai falar sobre o assunto. Mas eu gostaria de dizer o seguinte. Eu, para mim, em vez de financiamentos, a baixa do IVA para nós é muito mais importante que os financiamentos, de maneira que trocamos os financiamentos pela baixa do IVA.
Srs. Deputados, rapidamente, Srs. Deputadas, a nossa agenda, se me permite, é muito simples, são mais estes dois pontos, que é a verdadeira agenda da primeira folha que capeia a questão dos financiamentos e a reorganização da promoção turística. O resto é uma agenda de constrangimentos diversos, exaustiva, que estamos à disposição dos seus deputados para interagir com a nossa instituição, que só o mero enunciado chegará para vossas excelências verem que são questões pontuais que poderemos resolver. Sobre a problemática dos financiamentos, do acesso ao crédito das micro e PMEs, não vale a pena estar a amassar os seus deputados. Estamos a falar, se nos permite, diretamente dos financiamentos à hotelaria e à restauração. Vemos alguma tendência em determinados locais para limitar a facilidade de financiamento a novas unidades, a novos investimentos, o que de facto terá algum bom senso, porque em determinadas zonas, mas como tudo é a geografia que manda, há pontos que estão absolutamente saturados, mas é preciso financiar as empresas existentes. Financiar não no sentido de fundos perdidos, não no sentido de apoios, não pedimos, nem estamos habituados a eles, financiar, ajudar à sobrevivência, à tesouraria e à manutenção dos postos de trabalho. Com o momento de crise que estamos a atravessar, está um documento também em posse dos seus deputados, como está o do arrendamento comercial, que sintetiza, se quiser, qual é a nossa preocupação neste momento no tocante aos financiamentos. E fazíamos um pouco de fé, que já transmitimos ao Governo, no programa Revitalizar. E esperamos que o programa Revitalizar seja efetivamente posto em prática, porque é uma forma com que teremos de apoiar os nossos empresários. Na facilidade das negociações extrajudiciais, estamos a falar daquela iniciativa semelhante ao Chapter 11 americano, e nas insolvências, facilitar toda a vida, porque micro e pequenas empresas fecham silenciosamente e vão perturbar o mercado, seja na questão do emprego, seja na questão dos credores. E assim, nós com este programa poderíamos ajudá-los, inclusive, a sobreviver um pouco mais. O nosso gabinete de crise da Aresp, neste momento, tem dificuldade em trabalhar com a banca, fazemos os diagnósticos, as empresas estão verdadeiramente desesperadas, o perfil verdadeiro da economia portuguesa, estes micro e pequenos empresários, não sabem antecipar muito as suas dificuldades e chegam-nos já em situações depauperadas, não é? Mas alguns ainda poderão sobreviver, e é nesse sentido, também estamos a chamar a atenção para a necessidade de implementar o PRORESTO e o PRORALOJAMENTO, dois programas que foram um sucesso, de bom senso, sem grandes fundos perdidos, e a necessidade de fazer algum investimento na requalificação do tecido empresarial. Os próprios micro e pequenos empresários têm que ser requalificados. O PME Crescimento, com esta linha dos 200 milhões de euros que foi agora criado no âmbito de protocolos bancários do Turismo Portugal, a medida de estímulo de 2012, são ferramentas que, mais uma vez, vêm demonstrar alguma discricionariedade entre as micro e pequenas empresas e as médias e grandes empresas, desde os próprios spreads, que em si, não tendo muita vergonha, penaliza as pequenas empresas, que têm menos espaço de manobra, até às condições de acessibilidade. E é aqui, se quiserem, da banca continua a reorganizar-se. Os micro e pequenos empresários foram meramente classificada toda a sua dívida, hoje já nem tem casa, nem nada que é próprio, e quando fecharem o estabelecimento nem direito a subsídio de desemprego tem. Portanto, é um pouco nesse sentido que apelamos com estas, não maçando em detalhes, os deputados que está aqui.
Muito obrigada, sim. Obrigada pela vossa exposição, bastante, digamos, extensa, e também pelos documentos que nos entregaram e que depois também podem ser mais, propiciar uma melhor consulta pelos senhores deputados. Eu passaria de imediato a palavra aos senhores deputados em relação às inscrições. Pronto, senhor deputado Acácio Pinto. Diga-me. Estou à espera de inscrições.
Neste caso, como quem observa são os nossos, é que eu saúdo os nossos convidados de hoje, da Aresp, portanto, para eles está a começar pela esquerda, o que também, estou a começar pela esquerda, é o Amaral, mas é um prazer de qualquer modo essa sua observação. Eu saudava em nome do... Não, mas o observador que está aqui connosco, os observadores, vêem-me à esquerda e, portanto, é aí que eu estou, embora, portanto, não tenha qualquer outra observação a fazer. Saúdo-vos pela vossa presença, agradeço os documentos que nos entregaram em nome do Partido Socialista. Eles irão, com certeza, merecer a nossa melhor atenção, o detalhe com que os fizeram e a forma explicativa também que nos aqui deixaram, vão-nos permitir, com certeza, aprofundar algumas das temáticas. Mas o que eu vos queria, de facto, aqui também, desde já dizer, é que do que se trata aqui hoje e daquilo que nós conversamos, quando conversamos e quando discutimos o turismo, discutimos economia. E discutimos economia e um setor fundamental para a nossa economia. Sobre isso não vamos aqui estar a detalhar esses pormenores, porque todos os conhecemos muito bem, mas o que eu quero aqui dizer-vos é que, e na sequência do que disseram, é que costuma-se dizer, o nosso povo costuma dizer que o pior surdo é aquele que não quer ouvir. E não há nenhuma dúvida de que o Governo e a maioria que o suporta na Assembleia da República não quiseram ouvir o Partido Socialista quando alertou de uma forma enfática, de uma forma persistente, no âmbito da discussão do Orçamento de Estado para a questão do IVA da restauração. Fomos, efetivamente, muito consistentes, fomos muito assertivos, dissemos com clareza que estávamos a estrangular um dos setores importantes da nossa economia e não fomos ouvidos. E é prova de que esse estrangulamento, que se sabia que era evidenciado por todas as projeções que se faziam, acaba por acontecer. Deram aqui alguns exemplos, nomeadamente dos vossos associados, mas também acompanhámos, e acompanhámos todos, com certeza, notícias que têm vindo a público sobre a onda de encerramentos, de falências, portanto, que tem havido na restauração, nos restaurantes nos últimos meses, inclusivamente. Obviamente que nós costumamos dizer, não gostaríamos aqui de estar a citar a comunicação social, mas é um órgão, com certeza, também, a comunicação social é uma fonte também que nos merece todo o respeito e que nós também aqui gostaríamos de enfatizar, que afinal é comprovada também pelos números que aqui deixaram. A comunicação social apontou para, em janeiro e fevereiro, 68% de aumento no número de falências e, portanto, isso é corroborado também, de certo modo, até com o fator multiplicativo que aqui deixou o Sr. Secretário-Geral, acaba por ultrapassar, provavelmente, este valor que aqui é dado com estes dados. E, portanto, esse é um dado preocupante. Estamos, efetivamente, muito, muito preocupados, obviamente, pela perda de receita que vai também gerar, mas, sobretudo, pela grande agressão que se faz também à economia e ao emprego, que vai ser também reduzido com estas falências. E, portanto, esta questão do custo custar, que o PSD e o CDS nos têm trazido no seu discurso a nível do Governo, vai com certeza deixar mazelas muito graves neste setor estratégico para o nosso país. Daí que eu gostaria de enfatizar isto, e portanto os números estão em cima da mesa, e não adianta estar a aprofundá-los mais, sobretudo importa é sermos concretos, e ainda bem que deixaram aqui também a vosso ponto de vista, e uma petição que têm também a circular, que irá com certeza merecer a nossa melhor atenção, e aguardaremos de facto esse debate para uma próxima oportunidade também aqui na Assembleia da República. Gostaria também de vos questionar, embora não tenham também tocado nessa temática, se poderiam deixar-nos algum ponto de vista sobre as questões das taxas municipais para a hotelaria, qual é o ponto de situação que também nos podem fazer sobre essa matéria, uma vez que, como nós sabemos, podemos também, por aí, enfim, embora nós saibamos que, com certeza, que os municípios têm a sua autonomia, não estamos minimamente aqui por isso em causa, mas gostaríamos de perceber da vossa parte qual é a vossa leitura para essas taxas municipais que, enfim, que estão já em discussão em alguns municípios e que qual é o vosso ponto de vista, a vossa perspectiva para também para o setor dessa temática. E, portanto, não me querendo alongar muito mais, gostaria de deixar estes pontos de vista, dizer-vos que da nossa parte é sempre um prazer poder interagir convosco, estamos completamente receptivos a nível do Partido Socialista para poder, enfim, aprofundar as matérias, as temáticas, e estaremos aqui com esta à vontade de quem, no caso concreto, que é o principal setor, que até acabaram por dizer que mais importante que o próprio financiamento é, de facto, o IVA da restauração, que muito bem disse, aumentou 77%, portanto gostaríamos de continuar a acompanhar esta temática e dizer-vos que da nossa parte estaremos sempre receptivos para poder analisar estes assuntos. Para além de outros, que também, não queria aqui estar a citarmos mais, mas houve algumas outras agressões que foram feitas também no âmbito do Orçamento de Estado, como sejam os apoios, ainda hoje, no debate que se fez aqui sobre economia, isso veio também à tona no que concerne também ao apoio às empresas do interior, embora possa ser simbólico, também são questões que importa aqui relevar, para não falar também na questão das portagens, que obviamente resultaram, com certeza, numa primeira fase de algum de algum acordo que houve entre o PSD e também o PS, mas que o PS sempre se opôs, e o que estamos agora a constatar, e iremos evidenciar isso, é que começamos a perceber que as portagens por quilómetro, também no interior, nas scutes, são mais elevadas do que nas portagens, entre aspas, tradicionais. Portanto, é também uma matéria, já agora, se puderem também deixar o vosso apoio sobre essa temática, seria para nós também muito importante. Agradeço, da minha parte e da parte do Partido Socialista, a vossa presença e manifesto, reitero, a disponibilidade para continuar a interagir convosco. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sra. Deputada Cláudia Aguiar, do PSD.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Agradecer, em primeiro lugar, a presença do Sr. Comendador Mário Pereira e dos restantes membros da Arespe. Dizer que estamos, de facto, o PSD está, de facto, atento a todas estas questões que nos trouxeram, nomeadamente, e agradecer também, por esse facto, a explanação que aqui nos deixaram relativamente aos problemas que mais vos preocupam, às áreas que mais vos preocupam, nomeadamente à fiscalidade e ao arrendamento não habitacional, e que, de facto, estamos cientes de que esta questão do IVA é uma problemática que assola neste momento o país, mas que tudo isto se deve, como é conhecido, à forte crise que atravessamos, que não só é de Portugal, mas a nível da União Europeia, mas que, permitam-me deixar aqui uma nota de que se de facto estamos a ter estas medidas de aperto, de alguma forma, sobre várias áreas da economia, também fica a dever-se um pouco a tudo aquilo que nos foi deixado ou nos dado, entregue, como prenda dos últimos anos de má gestão, ou de alguma má gestão deixada pelo Partido Socialista. Ao fim de 9 meses, temos feito tudo em tempo recorde para analisar as situações e dar a volta à situação. Continuando, gostava de agradecer a vossa presença, os vossos contributos, dizer que também estamos disponíveis para o que vos puderem, nos puderem ajudar neste sentido. E tinha aqui duas ou três questões que gostava de colocar, mas nomeadamente a questão do número de restaurantes já foi mencionada, porque era uma questão que gostava de colocar, era o facto de cada vez mais haver um número de restaurantes para, e o aumento foi mencionado aqui, que é uma preocupação da nossa parte. E tinha, como outra preocupação, gostar de saber da vossa parte como é que vem o trabalho temporário na área da restauração, se há números, as estatísticas, o que apresentam a nível de trabalho temporário, como é que isto está neste momento. E também, porque estou muito ligada ainda à juventude, à parte mais jovem da população, saber o vosso ponto de vista a nível da qualificação dos jovens na área da restauração, se vêm bem preparados, se os cursos de bar e restauração têm servido ou têm dado resposta a esta área. Portanto, tinha aqui várias questões, mas para não me alongar muito no tempo, até porque tenho os colegas que certamente quererão fazer outro apor, deixar estas duas notas e ouvir da vossa parte os vossos comentários e dizer que o PSD está efetivamente atento e disposto a receber-vos e nomeadamente a questão da petição que circulará, que estaremos atentos a ela e daremos o nosso melhor contributo. Agradecer uma vez mais a vossa presença. Muito obrigada.
Muito obrigada também pela brevidade. O Sr. Deputado João Ramos. Ah, não, então. João Ramos do PCP. Eu pensei que tivessem já acordado que eu ia.
Habitualmente é pela dimensão do grupo parlamentar.
Não, mas aqui é por ordem de inscrições, normalmente. Mas se quiserem, respeitarei. Não,
pode ser. Muito obrigado. Queria começar por cumprimentar os nossos convidados e agradecer o facto de estarem aqui connosco, trazerem estas preocupações e ajudar-nos a refletir sobre estas problemáticas no setor do turismo. Aquilo que nos trazem é realmente preocupante, mas não é nada de novo. é algo que já conhecíamos e que já sabíamos que ia acontecer. Aliás, os senhores e outras estruturas da área do turismo muitas vezes alertaram para que isto era o que se ia passar. Por isso, isto que foi a vontade do Governo avançar por este caminho não foi à falta de aviso que isto ia acontecer, nem à falta de previsão que isto estava para acontecer. Por isso, era mais que... E até estava-me aqui a recordar de um slogan que o CDS tinha, que era não basta ter razão, é preciso ter votos. E no caso, quer dizer, não bastou ter razão, mas tinham como contraponto os votos também que o CDS teve para ajudar a ter estas dificuldades. E o que é preocupante, eu entendi que era preocupante aquilo que colocaram, é um assunto muito sério que tem a ver com a qualidade. Para além daquilo que é a mortalidade das empresas, que é preocupante acima de tudo, porque aquelas pessoas deixam fazer aquilo, possivelmente não vão fazer mais nada e vão engrossar o rol dos desempregados, que não é pouco, e depois acabam por, se calhar, também vão ir para a Europa dormir nas carrinhas e nas estações dos comboios, que é o que está a acontecer, infelizmente, a muitos portugueses. Mas isso é preocupante, mas é preocupante outra coisa, que é que pode pôr em causa todo o setor, que é a questão da qualidade, né, que falaram nisso e deixou muito preocupado, porque precisamente, né, e agora, tanto que se fala em exportação, tendo em conta aquilo que é o peso deste setor para a exportação, e tendo em conta aquilo que é o peso da gastronomia nesta capacidade de fazermos diferente e de fazermos melhor, naquilo que é o cómputo geral de todo o turismo, a gastronomia tem aqui um peso grande nisto da diferenciação. Pomos em causa aquilo que foi essa evolução ao longo de anos, é realmente, realmente muito, muito preocupante. E esta questão da qualidade prende-se também com alguma coisa que referiram, que tem a ver com aquilo que são as exigências. E nós vamos para qualquer outro país da Europa, e até para aqueles que mandam efetivamente na Europa, e percebemos que se caísse lá a Azai, aquela gente ia toda presa. Ia tudo preso. E depois estamos aqui a exigir, temos o 8 e o 80. Temos aqueles que efetivamente mandam, e aqueles a quem nos subordinamos, e aquele em que aqui o nosso governo se reverencia a não cumprir muitos daqueles que são os critérios, das condições que nos são exigidas, que até como contributo para esta evolução da qualidade foi positivo em alguma matéria, mas quando cai no exagero e na exigência de coisas que são inconcebíveis, pode pôr em causa aquilo que é o futuro do setor. Duas ou três coisas relativamente às questões que nos trouxeram. Esta questão da fiscalidade é conhecida, aquilo que é a nossa posição, né? Pelo acompanhamento daquilo que foi as questões no orçamento de Estado, aquilo que foi a nossa posição e aquilo que foram as nossas posturas que mantemos. Esta questão do arrendamento é uma questão que agora está aí muito em cima na mesa, não só este arrendamento não habitacional, como o arrendamento habitacional. E a nossa leitura disto é muito clarinha. Não é por acaso que os bancos, a banca, que teve o problema que teve naquilo que era a construção e naquilo que é o estima-se que sejam 120 mil milhões de euros que esteja por aí em casas construídas e que não estão a ser usadas, é muito mais do que aquilo que foi a dita ajuda, é muito mais do que foi dinheiro dos bancos e dinheiro das construtoras, e agora já avisaram que agora o que está a dar é a reabilitação. A banca já falou nisso. Curiosamente foi hoje mesmo que o senhor Secretário de Estado Almeida Henriques veio reconhecer que a banca teve alguma postura de empurrar as pessoas para o crédito. Foi dito pelo membro do governo, ainda bem, nós há muito tempo que andamos a dizer isto, mas agora foi o membro do governo que o disse. Por isso, a transposição disto agora para este arrendamento é alguma coisa que nos preocupa, e percebemos a necessidade de mexer aqui no arrendamento. Há aqui interesses grandes e interesses maiores a mexer nesta área. A questão das linhas de investimento é outra preocupação, aliás, foi referido o pouco contributo que dão, porque aquilo que assistimos, e não está garantido que com algumas destas novas linhas isto não volta a acontecer, foram os bancos a apropriar-se da bonificação que as linhas tinham junto. Não, essa bonificação, os empresários acabaram por não aceder a ela, e era a banca que acedia a ela, e não está garantido que isso não volta a acontecer, aliás, como foi muito, muito bem descrito. E quanto a nós, isto prende-se com uma coisa, aliás, é conhecido, nós já reparei aqui uma leitura transversal naquilo que é as vossas propostas, que já conhecia também de outras alturas, não nos revemos em todas delas, há algumas que não nos revemos, mas há aqui uma preocupação que acompanhamos, que é esta preocupação com este garrote que está a ser feito. Depois há sempre estas coisas da situação financeira, do estado em que o país ficou, como se o país chegasse ao estado em que está nos últimos 6 anos. Quer dizer, há aqui depois um acumulado de culpas que normalmente são ignoradas. Mas aquilo que nós não podemos ignorar neste momento é que, ao princípio, quando nós falávamos nisto, que é o apoio à banca, põe-nos logo o rótulo, lá estão vocês e não gosto é da banca. Mas cada vez há mais situações a virem para cima da mesa. E é as situações do BPN, é as situações do Luz ao Ponto, é as situações da EDP, e são uma série de situações de gente a acumular benefícios que vamos conhecendo cada vez mais, e depois não há dinheiro e há aqui umas entidades que têm que pagar a fatura e estas que têm que pagar a fatura depois têm estes problemas associados da rentabilidade, da empregabilidade. E por fim, pronto, era voltar a tocar um bocadinho aqui nestas questões de esta história do a culpa é sempre do outro. Ainda agora ouvimos aqui o PS, mas o PS foi o PS que avançou com a questão das escutas. Das escutas. As escutas, então foi no governo do PS que começaram as escutas. Ah, pronto, foi. O PS era. E o PS era muito bem mandado, o PSD mandou e fez. Quer dizer, há aqui, agora, e o que eu estou de, não estou cá há muito tempo, mas estou na anterior legislatura e custa muito ouvir isto em todos os setores, que é a falta de coerência. Quando estamos na oposição defendemos uma coisa e quando vamos para o governo defendemos outra. E se fizesse no governo aquilo que se defende quando se está na oposição, grande parte dos problemas que tinha, que o país tem, não tinham. Só, pronto, aqui estamos para acompanhar e sabem daquilo que é a nossa disponibilidade para acompanhar algumas matérias e para intervir, cá estaremos. E mais uma vez obrigado por nos dar esta oportunidade de conhecer melhor e de aprofundar conhecimentos sobre o setor.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado do CDS, Hélder Amaral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria pedir desculpa pelo meu atraso, mas sei que não perdi quase nada. Portanto, que é uma vantagem. Obviamente cumprimentar os representantes da Arespa, os nossos já amigos, e dizer que também não há novidades naquilo que divirge, continua a divergir, e naquilo que concordo, continua a concordar, portanto, mas registro a eficiência, a qualidade e a clareza com que a Arespa põe nas propostas que aqui traz. Eu gostava de olhar para elas com toda a seriedade. De facto, não interessa a questão mais política aqui, espaço um pouco pelas nossas... Mas é normal, nós estamos investidos no papel de políticos, obviamente não podemos fugir à nossa essência e, portanto, é perfeitamente natural que cada um defenda a sua dama. De qualquer maneira, eu queria dizer-vos, eu acho que é um erro, salvo melhor opinião, que se continue, mas percebo as razões, acho que o direito à indignação existe, acho que as pessoas devem fazer valer os seus direitos, mas a todo momento é preciso perceber quando é que nós podemos começar a trabalhar num cenário B. E o cenário B tem a ver com que não acho que venha a ser possível fazer qualquer alteração naquilo que é hoje os valores do IVA. Não acho, honestamente. E, portanto, como é que nós podemos tirar de uma dificuldade vantagens? Primeiro, eu acho que o setor é resistente, é resiliente. Mal feito fora, para aguentar 6 anos o Partido Socialista, qualquer setor que não tenha sucumbido esses 6 anos está preparado para resistir a muito mais. É evidente que são só ainda 9 meses deste governo, mas é 9 meses, nasce a criança, agora é preciso alimentá-la, vesti-la, educá-la, todos com as dificuldades que estão. E não há garantias nenhumas, apesar dos elogios, apesar de que o caminho que estamos a fazer até aqui parece fazer sentido, não há garantias nenhumas que possamos ter sucesso, vamos ter todos, ou seja, ainda é cedo para parar ou para travar. E, portanto, acho muito bem que possam fazer a petição, acho razoável que possam fazer, acho que devem continuar a dar nota das dificuldades para o setor, mas sejamos honestos. O aumento do IVA é algo que pode ser transferido diretamente para o consumidor. E, em muitos casos, é isso que acontece. Ou seja, este aumento do IVA é algo que paga ao consumidor, embora eu reconheça que é um constrangimento para o setor. Mas é algo que paga ao consumidor. Depois, dizer-vos que, obviamente, nós não podemos comparar o incomparável. Ou seja, e aqui o João disse bem, a gastronomia portuguesa, por ordem ou por despacho do governo socialista, é considerada património património cultural português. E, portanto, estamos a falar de um valor que não é comparável à gastronomia alemã, nem à belga. Portanto, nós temos na gastronomia um valor. As regras da ASAI, sendo elas com um constrangimento e uma dificuldade, eu próprio me fartei de bater contra os exageros e os excessos da ASAI, dão vantagem competitiva, não retiram vantagem competitiva. E, portanto, o que eu preferia que nesta matéria o setor fizesse é como é que nós conseguimos transformar a nossa gastronomia num polo de atratividade, como é que nós podemos transformar o setor que tem que resistir, tem que se adaptar, tem que transferir para o consumidor que tiver que transferir neste aumento de impostos, tem que cumprir com as suas obrigações fiscais. E a Aresp trouxe um documento fantástico, já tenho mais um argumento, é que a Suécia e a Dinamarca, que têm taxas fiscais mais altas que as nossas, têm no peso da economia paralela, o PIB, o peso da economia paralela no PIB é mais reduzido. Ou seja, aqueles que estão pior que nós a taxar têm economia paralela bem melhor que a nossa. Quer dizer que nós temos, porventura, não vou concluir daqui que temos que taxar mais. Mas vou só concluir que não há nenhuma ligação direta entre uma coisa e outra. O que vai em abono do restaurante, afinal, não precisam de fugir ao fisco, não fogem ao fisco, porque é só uma questão de tratar com cuidado. E porquê que eu acho que nós temos que passar este constrangimento psicológico? Porquê? Porque eu acho que há uma ameaça maior que está, por exemplo, na lei do arrendamento. E é preciso tratar disso com cuidado, é preciso fazer a pressão que tem que ser feita e é preciso olhar para o arrendamento não habitacional com cuidado. Porque eu, da mesma forma que eu acho que o setor pode resistir, pode até regenerar-se, pode melhorar, pode aumentar a sua qualidade, porventura, com encerramento, seguramente. Mas pode, seguramente, ser mais uma mais-valia naquilo que é um grande cartaz turístico do país e uma marca do país. Isso pode ser afetado se não houver cuidado na lei do arrendamento não habitacional. Outra coisa que eu acho que merece grande atenção são um conjunto de instrumentos. Eu venho da discussão do CREN e falei nos 200 milhões para o turismo, mas eu também reconheço as críticas da oposição que nós não podemos continuar, aliás o Sr. Ministro não está tão simpático comigo, de facto disse, nós não podemos continuar a ter anúncios e criar um conjunto de linhas de apoio ao setor e depois não se vê na prática o resultado disso. E portanto eu acho que o setor pode e deve retirar do revitalizar do programa Compete, do compromisso de 2012, de um conjunto de instrumentos. Para quê? Para poder ter ajudas à contratação. Por exemplo, na lei laboral, é preciso olhar muito bem para a sazonalidade do setor e, portanto, encontrar instrumentos nas leis laborais que correspondam à sazonalidade. Nas linhas de crédito, obviamente, saber se elas podem ajudar, por exemplo, alguma dificuldade. A linha do turismo tem, pelo menos, uma verba considerável para ajuda direta à tesouraria. Portanto, ou seja, eu acho que o desafio é nestas coisas que nós temos que começar a trabalhar. Ou seja, não vale a pena continuarmos a bater no muro numa decisão que está tomada, que me parece que não tem solução, mas evidentemente eu não tenho, acho que o devem continuar em nome dos vossos associados, em nome de dar nota do desconforto do setor, dizê-lo. Os sindicatos fazem isso, vamos começar a ter greves gerais para 15 em 15 ou 2 em 2 meses, ainda assim é um sinal de descontentamento, mas não resolvem o problema do país, que nós chegamos ao fim desta greve geral e o país continua na mesma e continua com o percurso para fazer, e o percurso é difícil, não vem daí nenhuma ajuda, vem...
Mais difícil para uns do que para outros.
Será sempre assim, não nego, é uma discussão que teremos noutra forma, mas é sempre mais difícil para uns. Nem é fácil para todos, nem é difícil para todos, é perfeitamente normal. Outro dos setores que eu acho que está aqui bem enquadrado e que também pode ser uma ajuda é aquilo que dizem aqui bem no turismo, na organização da promoção turística. Porque se formos mais eficientes na organização da promoção turística, porventura ganhamos mais cota de mercado e captamos mais mercados. E se captarmos mais mercados, talvez estejamos aquém daquilo que era desejável no mundo ideal, mas estaremos a minimizar e atenuar um pouco as perdas que vamos ter. Porque há uma certeza que eu não consigo, e por isso é que eu às vezes tenho todo o prazer em discutir, mas eu pergunto, eu tenho alternativa ao memorando da Troika? Sem este memorando, o país estava melhor ou pior? É que das duas uma, nós não percebemos nada de estabilidade económica do país. Ou nós não sabemos, quer dizer, ou o Teixeira dos Santos nos enganou a todos, a dizer que em julho não tinha dinheiro para pagar ordenados, e nós estamos a viver com 78 mil milhões que nos emprestaram, sob regras duríssimas, e eu pergunto, se isso não existir, estamos melhor ou pior? Eu acho que estamos piores, eu estou com os nossos credores pela ponta dos cabelos. E eu estou disponível para fazer o sacrifício que forem preciso fazer para sair da rédea dos criadores, para depois então poder ter uma discussão mais livre, se quiserem, porque nós não temos a nossa soberania nas nossas mãos. Esquecer tudo isto e fazer de contas que vivemos num mundo que não é o real, acho, no mínimo, pouco avisado. Porque nós corremos o risco daqueles que criticam tudo, mas dizem, mas precisamos mais tempo e mais dinheiro. Porventura, precisamos mais tempo e mais dinheiro, mas mais tempo e mais dinheiro não é só isso. Essa é a parte boa da equação. Mais tempo e mais dinheiro é mais austeridade, porventura, mais aumento da carga fiscal, mais limitação de direitos, mais reformas no mundo laboral. Mesmo aqueles que pedem mais tempo e mais dinheiro, dizem só mais tempo e mais dinheiro é bom. Eu não consigo chegar ao banco e pedir mais tempo e mais dinheiro sem me aumentar a taxa de juros. Se alguém já conseguiu fazer isso, diga-me em que banco. Porque sempre que eu lá vou renegociar, sai pior do que quando lá fui pela primeira vez. Isto é uma realidade imutável em qualquer parte do mundo, mesmo nos planetas ainda não habitados. Tem sempre custos. E por isso é que eu acho que algum realismo, para não perdermos, e eu dou com isso os parabéns à Arespe, porque a Arespe tem feito um belíssimo trabalho na identificação de problemas. E nós divergimos e discutimos aquilo que é mais sonante, dá mais páginas nos jornais. E, por exemplo, preocupa-me imenso o Estatuto do Turismo de Portugal. Preocupa-me essa política de promoção do turismo. Confesso-me, preocupa. A do IVA já não me preocupa tanto, porque acho que pior que isso é que, se nós não temos capacidade de promover decentemente, de ganhar cota de mercado e trazer turistas, então nem que tivéssemos IVA a 3%. Porque se nós não tivermos clientes, eu até posso oferecer refeições. E eu, se tiver clientes, porventura, a tendência é até aumentar o preço, que é a velha regra da oferta e da procura. Se eu não resolver esta equação, entusiasmei, e até porque eu vou terminar já, isto é já o nervosismo daquele clube que é igualzinho ao país, é para jogar bola e normalmente não joga, e portanto é outro que nós nunca nos focalizamos, aquilo é para jogar bola e faz outras coisas, de vez em quando lá joga bola, e portanto é por isso que nós temos que nos focalizar, e eu vou fazer o mesmo. Muito obrigado.
Não, o senhor deputado, como eu expliquei antes de chegar, estava num debate sobre o Ucrânia, portanto ele fez o debate todo pelo CDS e portanto vem aqui cheio de energia para... Mas pronto, eu agradeço as questões de todos. Agradeço as questões da senhora deputada e dos senhores deputados. Só também queria dizer que realmente, como disse o senhor deputado Hélder Amaral, a questão do Estatuto do Turismo de Portugal é mesmo muito importante, até porque hoje ficamos a saber que foram acrescidas mais outras entidades com um estatuto especial e, curiosamente, o Turismo de Portugal foi-lhe retirado. Portanto, nesse conto das entidades que todos os dias aumentam, não foi decidido que o Turismo de Portugal tivesse outro tipo de estatuto, que é uma coisa terrível. Eu gostava também só ainda de dizer que a última... Também tive notícia de que o desespero do setor aponta que, inclusivamente, nesta região que nós temos planeado visitar, como é a região do Algarve, já estão a ser feitos preços com all inclusive, preços que nem seria normal para quarto. Quanto mais para um quarto num 3 estrelas, quanto mais um quarto num 5 estrelas e ainda com all inclusive. E nós não podemos achar que isto é uma coisa natural e que tem a ver com o ajustamento da procura e da oferta, porque sabemos que aquilo é impossível em termos de prática de preços. O que sinaliza bem o desespero em termos do setor, e que isto levará, como disseram, à degradação de toda a qualidade do setor e do turismo português, e portanto a grande preocupação numa das regiões que é cartaz turístico. Eu acho que todos os deputados aqui presentes somos sensíveis às questões importantes do setor. Temos que encontrar a melhor maneira de ultrapassar, como foi dito, estas questões. Eu, relativamente à questão da petição, só há uma questão importante, que é a questão do facto de questão do orçamento e da lei travão, como eu já vos disse, porque a questão da lei travão impede alterações decorrentes num determinado período em relação à questão do orçamento. Por isso, tem que ser... Diga. Por isso têm que ser encontrados mecanismos compensatórios, porque temos de estar conscientes que durante este período vai ser, nós não temos um instrumento que suplante legalmente a questão da aprovação que foi feita através do Orçamento de Estado. Portanto, tem que ser urgentemente encontrado mecanismos que contrabalancem esta questão. Que nós bem sabemos que os valores que apresentaram das insolvências foi no período de alguns dias que referiram, mas estão a crescer todos os dias e, portanto, isto vai ser um desastre que nós temos que arranjar alternativas para o evitar, porque não só isto vai ser complicado em termos do próprio setor, como em relação ao emprego, não é? E isto é mesmo muito complicado e, portanto, era só também o que queria dizer-vos e passava-vos desde já a palavra.
Muito obrigado, deputado, se me dá licença, como sabe.
Era só um bocadinho, eu não queria cometer a descortesia de me ter que ausentar, portanto, pedia desculpa também aqui aos meus colegas e à senhora coordenadora, mas ao fim das respostas às minhas questões, depois tinha que me ausentar, pedindo desculpa de facto, por esse facto, está bem? Muito obrigado.
Então, começando rapidamente pelo senhor deputado, agradecer as preocupações e o acompanhamento da nossa agenda. E respondendo rapidamente à pergunta formal que nos fez das taxas municipais, eu me permito dar a nota que precisamente na nossa agenda secundária dos constrangimentos diversos em anexo, se tiver a gentileza de ver no ponto 4, está exatamente taxas municipais, que eu passaria a dar rapidamente. Recentemente a Câmara Municipal de Aveiro colocou à discussão na Assembleia Municipal a taxa sobre o alojamento. Para nós é absolutamente inaceitável. Conseguimos que aqui há coisa de um ano e pouco em Lisboa não fosse avante uma loucura deste género. Aveiro é um município que neste momento começava a ganhar alguma massa crítica na sua competitividade turística. É o desespero das autarquias sem receitas. Estivemos presentes, reunimos com a autarquia, estamos presentes na próxima Assembleia Municipal e informava o Sr. Deputado que haverá uma Assembleia Municipal decisória no dia 5 de abril próximo. Estamos em conjunto todos, várias associações empresariais, a região de turismo do centro, mas é o desespero das autarquias que leva a isto. E nós, aqui, permita-me, alargava este conceito à problemática da falta de receita das autarquias. O que está a acontecer neste momento nas taxas municipais, nas 308 tutelas com que a nossa associação trabalha diariamente, por exemplo, publicidade, neste momento o município de Torres Vedras reconhece que não tem condições de manter a isenção que manteve durante os anos de 2010 e 2011 e vai começar a taxar as nossas empresas com 60%, 30% no ano que vem, mas reconhecendo que, isto é estranhíssimo, que as empresas não têm condições para pagar estas taxas que estávamos isentos, só que agora estão-nos a aplicar a antiga taxa de 2009 com mais 60% de aumento. Cascais, em contrapartida, vai agora para a rua começar a fiscalizar urgente as esplanadas para começar. Depois, além desta questão das publicidades e dos espaços públicos, as taxas do subsolo. Isto é uma obstrusidade, é uma abstrusidade, é uma enormidade, é uma coisa impensável. Ainda somos obrigados a pagar taxa de subsolo sobre as problemáticas da REN e da EDP. Não vou agora amassar os seus deputados com isto. Quem diz isso? Diz aquelas taxas que os municípios inventam diariamente e que nos bombardeiam, que eu agora não vou amassar. Portanto, é um ponto da agenda complementar, mas de uma dimensão já preocupante e que, se me permite, Sr. Deputado, importava que se mantivesse este grupo de trabalho à atenção, porque estamos conscientes que em 2012, 2013, vai ser um dossiê que vai implodir naturalmente, porque vai ser a tentativa de salvação das autarquias para se financiarem, Sr. Doutor, uma nota.
Eu só queria fazer uma clarificação, porque há um documento em anexo no CD, não está impresso, mas está no CD, sobre esta problemática, mas é um estudo que nós fizemos já há algum tempo e que indica o peso que as taxas municipais têm no setor da hotelaria e da restauração. Mas esse valor, como diz o Sr. Secretário-Geral, vai ser posto agora em causa nos próximos anos, porque nós já temos nota que as autarquias... As autarquias já estão a aumentar todos esses valores, portanto, era só para chamar a atenção que isso é um peso já muito significativo, mas que vai aumentar.
Rapidamente. Secutos e áreas de serviço, deputado, rapidamente, também, como poderá ver ao ponto 2, as nossas receitas nas áreas de serviço caíram 65%, a barbárie que o nosso concessionário Galp fez ao abrir à nossa frente, junto com a venda da gasolina e com o óleo para os travões, a Sandes e a nós, mandam-nos a Azai ver a higiene e segurança alimentar atrás, e lá estão eles a fazer concorrência. Normalmente o consumidor, ao meter a gasolina, se tiver a Sandes e o café, não vai lá atrás. Fizemos investimentos poderosíssimos, a Aresp envolveu-se com o Euro 2004 e com a Expo 98, selecionámos, ajudámos a selecionar concessionários de grande gabarito, que fizeram investimentos abultadíssimos. Fomos nós, os deputados não saberão, que fizemos os parques envolventes, fizemos aqueles monumentos que estão no exterior e que temos que estar abertos 24 horas por dia, incessantemente, sem entrar um único cliente à noite, atenção, para ter as casas de banho, que essas já mandam às nossas casas de banho, porque lá à frente a Galp às vezes tem que dar a chave, ou se a pessoa quiser ir comer, lavar as mãos antes de comer a Sandes dele, vai lavar as mãos à nossa e depois vai lá comer a Sandes. Portanto, uma situação ridícula. No tocante às secutes, foi de facto uma bomba que veio prejudicar sobretudo as zonas interiores, a zona Beirã, a zona Algarvia e a zona Minhota, estão-nos a trazer grandes preocupações, sobretudo na questão dos nossos turistas, que cada dia vão passando palavra, e o que nos preocupa é isso, é que esta galinha dos ovos de ouro, que poderia vir substituir a queda do turismo interno e as visitas de estrangeiros, que é os visitantes diários de Espanha, são os tais 18 milhões que os seus deputados sabem, cada vez têm mais peso na nossa balança turística, está a ser posta em causa. E, como sabem, 65% do consumo deste fluxo móvel é feito na área da restauração e do turismo, nem sequer é no comércio, etc. Os que nem pernoitam. E esta gente vai deixar de vir, não já pelos diferenciais das fiscalidades, etc. Portanto, a nossa proposta é que, se não conseguir resolver tecnicamente agora a questão de voltar atrás com a legislação, com a eliminação das portagens, pelo menos as matrículas estrangeiras sejam, por favor, isentadas neste processo, porque o que nós estamos a fazer é dizer, toma lá, como se fosse que levassem a despesas de promoção turística, eu sei lá, Srs. Deputados, mas, por favor, por culpa de um testão, perdemos 1 milhão, se nos permite, é isto, para buscar ali. É porque os turistas não é o dinheiro que vão gastar, é a confusão que está estabelecida, eles não sabem como é que se faz e não querem entrar na ilegalidade. Portanto, em resumo, duas questões, a secutes per si, mas a barbárie que está a ser cometida nas áreas de serviço. E de 40 em 40 quilómetros somos obrigados a ter um espaço a funcionar, não esqueça-se, deputado, que... depois não vale a pena falar das brisas e do Instituto das Estradas, que nem sequer passam a bola, é uma vergonha de ping-pong, passam uns para os outros, as Estradas de Portugal para o Instituto Rodoviário, cada um a dizer que não tem nada a ver com isso. Como os seus deputados sabem, numa palavra, estas áreas são ilhas autênticas legais. Arranjaram logo a montante isenção, os estados não precisam de ser licenciados por ninguém, as autarquias não têm tutela nestas áreas, nenhum órgão de governo tem. Arranjaram logo uma série de questões legais que lhes dão independência, não, e ninguém faz nada. Isso é o essencial. Para o Sr. Deputado.
Senhora deputada do PSD, pôs-me algumas questões, nomeadamente o trabalho temporário ou sazonal. Eu vou-lhe responder em relação ao trabalho sazonal, a qualificação e o número de restaurantes. Ora bem, em relação ao trabalho sazonal, como sabe, senhora deputada, nós somos o setor que talvez utilize mais trabalho sazonal. Nós temos a sazonalidade das zonas balneares, das praias e também, mesmo nas cidades e nas regiões onde há um acréscimo de turistas durante um determinado período, usamos precisamente esse trabalho sazonal. Aliás, nós temos isso contratualizado, portanto, no nosso acordo coletivo de trabalho, e nesse aspecto não temos grandes problemas. Falou-me também da qualificação. É uma preocupação que sempre nos preocupou, e por isso mesmo, como as escolas hoteleiras nunca deram resposta à formação para o nosso setor de atividade, em 1984 nós criámos um centro de formação, que é o Centro de Formação Profissional do Setor Alimentar, que nos orgulhamos muito, porque nós formamos mais gente no Centro de Formação Profissional do Setor Alimentar que todas as escolas hoteleiras do país. E gostaria só de saber, eu até tenho alguma repugnância em falar no assunto, porque eu formei-me na escola hoteleira, mas foi no tempo ainda da outra senhora, que só tínhamos uma, mas funcionava. Bem, de qualquer maneira, o problema hoje, e eu disse, e por conseguinte, temos um grande orgulho nisso, é que o nosso Centro de Formação Profissional forma, portanto, profissionais em toda a área alimentar, desde empregados de mesa, pasteleiros, cozinheiros, padeiros, enchidos, corte de carnes, técnicos de laboratório, portanto, temos um laboratório para formar, mas também para dar apoio às empresas, e por conseguinte, é uma situação que sempre nos preocupou. E não haja dúvida nenhuma que, se me perguntar se nós temos gente formada que para o setor, não temos. Temos que utilizar mão de obra, por vezes, nomeadamente naqueles períodos de maior clientela, quando a há, temos que nos valer daquilo que aparece. E não haja dúvida nenhuma, hoje uma das regiões onde é mais difícil arranjar profissionais capazes, e nós estamos a trabalhar também no Algarve, é no Algarve. E por conseguinte, em relação ao número de restaurantes, eu não sei o que é que a senhora deputada perguntou, se foi o número de restaurantes que já deixaram de existir ou se o número de restaurantes que temos atualmente. Em relação eu respondo às duas. Em relação ao número de restaurantes que temos, atualmente temos 85 mil estabelecimentos de restauração e bebidas. Já foram 90 mil, há um ano e tal eram 90 mil, temos menos atualmente 5 mil. Deus queira que eu me engane, mas estou convencido que quando chegarmos a 2013, ao fim de 2013, que aqueles números de estabelecimentos que nós dissemos que iam desaparecer com toda esta problemática que nos foi imposta, que infelizmente eu vou ter razão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Só corroborando as palavras do Sr. Comendador, no tocante ao trabalho temporário e sazonal, nós podíamos e deveríamos ser uma almofada às dificuldades ainda que a legislação laboral, embora em reforma, não vai implementando, porque não põe a funcionar, não, independente dos históricos acordos de concertação que saudamos, ainda estão incompletos, obviamente continuamos à espera de muitas outras coisas, mas nós somos, na verdade, um fundo enorme de empregabilidade, pela especificidade, pela elaboração contínua, pela sazonalidade em si. Tem que haver fluxos e o nosso setor nesta matéria do trabalho merece uma bolsa especial. Nós próprios temos trabalhado com os ministérios, com os centros de emprego, criação de bolsas, de empregabilidade. É muito difícil sair das rotinas e, neste momento, estamos a desafiar o Instituto de Emprego e Formação Profissional, que ainda não conseguiu. além disso, no trabalho temporário, gostaríamos de um dia nos rever noutros países nossos concorrentes, onde jovens com formação superior se revêem, também são questões culturais, da dignificação e do prestígio do empregado de mesa, temos trabalhado também com as entidades que fazem essa reformulação. No tocante às empresas de trabalho temporário, sobretudo, elas podiam ser uma solução para as nossas empresas, mas infelizmente pelo preço elevado que praticam e pelo pouco rigor que trabalham nas questões da fiscalidade, não têm sido um contributo, o que também é pena, porque há aqui um intermediário de custo, portanto, neste momento estamos a recorrer muito mais às empresas de trabalho temporário do que devíamos, sinceramente, Sr. Deputado. Depois, só para complementar as palavras do Sr. Presidente nesta matéria, se me permite, eu respondia de imediato ao Sr. Deputado Hélder Amaral. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas questões de sugestões que deu dos planos B, de eventualmente encontrar alternativas à problemática da fiscalidade, considerada desde já como um mal irreversível, inultrapassável, ou dos travões legais, como dizia a Sra. Presidente. Muito obrigado pela nota que nos deu do arrendamento não habitacional, que de facto é uma bomba, mandou disso, a maioria dos nossos estabelecimentos de hotelaria e restauração estão em estabelecimentos arrendados, mas não temos conhecimento do que é que está, que esteja a sair, daí a nossa preocupação. No fundo, se quiser, o plano B que se propunha que a Arespa vai apresentar, com certeza, e que já está na agenda permanente, que é trabalhar em cima de custos de contexto, mas eu chamo a atenção do handicap ao Sr. Deputado, que é as entidades com que temos que trabalhar cada um dos custos de contexto. Vão fazer enorme pressão para resistir. Ou porque é uma autarquia com aquelas coisas que se segura, ou porque é a entidade da certificação energética, ou porque é a entidade dos direitos de autor, ou porque é, desculpem, aqui nem sequer uso o adjetivo para não usar um palavrão, a questão das taxas imorais que pagamos pelos meios de pagamento eletrónico a débito e a crédito, e quem é que é responsável por isto, ou porque é, e então, vai ser difícil, mas a nossa agenda está aqui e, junto com a petição, vamos entregar exatamente a nossa proposta de abatimento aos custos do contexto. Sobre os financiamentos, Sr. Deputado, obviamente que estamos muito disponíveis, mas o acesso às micro e às PMEs já está balizado, está imensamente dificultado. Dou um pequeno exemplo até, que já nem sequer é só disso, os 200 milhões que o Turismo Portugal aprovou, foi-nos dito, de protocolos bancários, foi-nos dito pelo próprio gestor do Turismo Portugal, que de momento não pensam abri-lo à restauração e às PMEs e às mesmo o alojamento local, por exemplo, está naturalmente marginalizado, que é 50% da nossa oferta de camas nacionais, que preferimos deixar ao desbarato, ou anda neste momento a hotelaria a ter concorrência desleal com os hostels. Os seus deputados sabem que estão a abrir hotéis no centro de Lisboa, em edifícios históricos, a sede do Tota na Rua do Ouro, que é um monumento histórico, vai ser um hostel, porque o empresário, muito bem, não está para passar pelos constrangimentos da hotelaria. Portanto, o alojamento local, ao ser abandonado pelo Turismo Portugal na legislação que foi feita dos empreendimentos turísticos, vai gerar e está a puxar para baixo. E como dizia muito bem a Sra. Presidente, na visita que vão fazer ao Algarve, vão encontrar o All Included com uma qualidade a bater no fundo. A limpeza já vai passar a ser feita dois em dois, três dias, até que vai ter uma limpeza semanal. E o que os seus deputados sabem é que, a continuar assim com a Secutos, qualquer dia o aeroporto de Faro é, como já é, o aeroporto da vizinha Espanha, porque os autocarros estão à espera no aeroporto para os transportar para os complexos, onde tem outros apoios, outros mecanismos compensatórios. Bom, portanto, muito obrigado também por abordar a questão da preocupação da figura legal do Turismo Portugal. Esta, de facto, se quiser, é, embora o nosso ponto quarto da agenda é a principal preocupação, a forma da organização do modelo de regiões de turismo. Para nós, as regiões de turismo são um objeto que nem devia de existir, muito menos na tentativa do que estão a fazer neste momento, de nos fazer a nós concorrência direta às associações empresariais, vendendo serviços às empresas, fazendo fiscalizações em casa própria, etc. E, como sabemos, dando emprego a muitas necessidades autárquicas, e somos surpreendidos pela negativa, como foi dito, porque nos tinha sido dito que hoje mesmo o Turismo Portugal também ia ser revista à sua figura legal, voltando a ser reposta à figura anterior, é de grande preocupação, e eu até sublinharia aos seus deputados que nesta conversa que estamos a dar, se calhar a ter hoje, é a nossa preocupação de calendário, de agenda, mais grave do que estamos aqui a falar, porque esta é uma questão que pode pôr em causa o que já sabemos, ou seja, de como o Ministério das Finanças não dá espaços de manobra à economia para trabalhar, não é? E aqui sabemos o que pode estar em risco. No essencial, Sr. Presidente, muito obrigado também pela nota que deu da petição. Era a nossa intenção, efetivamente, já trabalhar.
Desculpe interrompê-los, só para complementar outra coisa, que também para não vos induzir em erro, que entretanto me lembrei. É que, entretanto, vai entrar um orçamento retificativo. O quê? E que está previsto, e agora não tenho de memória, mas julgo que é para dia 4, até dia 4 ou 5 do próximo mês, que entrará o orçamento retificativo. Portanto, o que eu disse, a lei travão aplica-se segundo os orçamentos. Portanto, diga? Balizado. Mas pronto, já estão a perceber que, a partir do momento... A lei travão é um mecanismo que existe enquanto dura um orçamento de Estado, a Assembleia não pode fazer alterações em sede de impostos, não é? E a questão legislativa, o poder legislativo em sede de impostos, como todos sabem, reside na Assembleia da República. Quer dizer, agora, cada vez que há um orçamento, está aberta a discussão para a questão em causa. Pronto, e eu também não vos queria induzir em erro, porque entretanto lembrei-me que o orçamento retificativo estará para entrar, também não quero com isso dizer mais relativamente, só que também gostava de precisar esta questão.
Só para terminar com o Sr. Deputado do PCP, porque tomei a ousadia de alterar a ordem, porque vi que, no fundo, eu não me apercebi de uma pergunta objetiva, senti antes, pelo contrário, uma preocupação que agradecemos, um conhecimento profundo da nossa agenda e dos nossos dossiers, que ficamos gratos no trabalho que vimos fazendo com o partido. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Penso que todas as questões foram respondidas. Queria naturalmente agradecer-vos e dizer que realmente é difícil este setor resistir a estas diferenças de competitividade, sabendo também estas diferenças do IVA médio, que é 11%, como aqui bem deixaram, em média em Espanha, enquanto aqui é de 24%, e portanto necessariamente para que o turismo continue a ser um setor estratégico e temos que lhe assegurar essa competitividade, e aí temos que encontrar mecanismos para o efeito, porque senão vai ser mesmo muito difícil continuar a ter um setor necessário para o contributo para a economia portuguesa que nós precisamos em termos de emprego e em termos de PIB e também das exportações. Muito obrigada mais uma vez e continuamos sempre à vossa disposição para o que entender. Obrigada.
Senhora Presidente, senhores deputados, antes de mais, queria agradecer por mais uma vez nos terem recebido. Eu sei bem que em relação a podermos alterar a situação do IVA neste ano de 2012 é difícil. No entanto, há uma situação que eu prometi ao setor, que enquanto não levar o IVA à taxa reduzida, não vou embora. De maneira que vão ter que me aguentar mais 3 anos.
Mandá-lo embora.
Não está nada, porque acho que enquanto há esperança, porque eu acho que isto não pode durar para sempre. É impossível que dure para sempre, porque não é? Portanto, muito obrigada. Pois sim, isso é o Sr. Ministro Gaspar, o outro não sabemos se dura tanto.